Cada religião tem as suas crenças e todas merecem ser respeitadas. Tua Rádio, para uma cultura de paz.
Temática. O que acontece é assunto.
Aí todo... minutos para o meio-dia, hoje falando sobre a educação com as escolas estaduais aqui da região de Caxias do Sul, a região da 4ª Coordenadoria Regional de Educação Caxias do Sul, com a titular da coordenadoria, Janice, assessora de obras, a Vera, e assessora pedagógica, Estela. Já deu para a gente fazer um apanhado grande sobre esta nova, digamos, fase da educação, não só para o Estado, né, meninas, mas também para o Brasil. Estamos mediante aí a sair do papel, efetivamente, já saiu algumas, em algumas, alguns setores do papel, a nova, as novas diretrizes, né, da educação brasileira. Qual é a perspectiva agora para 2019? Agora vamos puxar um pouquinho aqui para a nossa região, porque senão a gente amplia muito o assunto, já que vocês também não gostam de falar, né? Aí a gente não passa muito do tempo. Vamos começar com a pedagogia, com a pedagogia aqui, Estela. Qual é a tua percepção para 2019? Depois de tudo que a gente já passou, dificuldades, facilidades, enfim. Como é que tu vê 2019?
Eu acredito, como eu falei antes, que a perspectiva para 2019 é tu estar preparado para mudar, de mudar paradigmas, de pensar que não dá mais para ser feito do mesmo jeito. E enquanto setor pedagógico, a gente tem conversado muito sobre o assunto na questão que tem que partir da educação superior. Porque a gente, às vezes, percebe que a educação básica, ela sofre tantas mudanças, com mudanças de governo, mudança de legislação, e quem sofre, geralmente, é lá na ponta. É o aluno, é a escola. E aí a gente ouve, o ensino está fraco, ou as escolas estão em alguma decadência de profissionais, ou alguma coisa no sentido de que os alunos não estão mais vendo atrativos, estimulados para estudar. E eu acredito, sim, que nesse sentido, assim como já fazem, né, muitas universidades, muitas faculdades, enfim, é necessário que se reveja os planos pedagógicos das universidades. Uhum. Que se prepare este profissional de uma maneira mais direcionada para essas mudanças.
Ou para a realidade do aluno que está saindo do ensino médio, né?
Isso aí, porque na verdade a gente percebe que está no papel. Está no papel que tem que respeitar essa realidade, que a lei de diretrizes e bases, que é do século passado, que a gente já pode dizer que sofreu as devidas alterações até agora, muitas vezes ela não sai do papel nem nas universidades. Então, é necessário que esse estudo, que esse comprometimento com essa mudança e com essa adequação, que é bom tu ter falado nessa questão de adequação da realidade, porque todo esse estudo, toda essa mudança da Base Nacional Comum, do novo ensino médio que está por vir, ele tem dentro do seu documento de implementação a adequação de cada estado para a sua realidade, de cada região para a sua região, de cada escola para a sua escola. Então, para isso é necessário que você conheça a si próprio, ou seja, tu tem que conhecer a tua realidade para poder implementar aquilo que é lei, aquilo que está no comum.
Mas, Estela, no fato, eu quero entrar mais nesse mérito, que é o que mais está chamando a atenção para a gente, de a gente ver, a gente percebe, não só a gente que está no meio da comunicação, mas hoje o aluno que sai do ensino médio, às vezes, ele não sabe interpretar 4 linhas. Ele não sabe, a matemática para ele é algo que vem da Grécia, porque ele não consegue... Vocês estão entendendo que ele está saindo enfraquecido do ensino médio e por milhões de razões, não são 2 nem 3, são muitas razões. Ele não interpreta, ele não sabe fazer um título de uma redação, ele escreve palavras, às vezes se bobear, ele escreve casa com Z, sabe? Então, são essas coisas que estão
vindo...
São esses determinantes da educação que estão latentes e que hoje as pessoas dizem, mas meu Deus, o que está acontecendo com o ensino nesse país? Estou errada?
Não, está certa.
Quando a gente fala de terceiro grau, de universidade, já é outro patamar. O que a gente precisa, sim, é mexer no ensino fundamental, no ensino médico, porque essas crianças, esses adolescentes, eles se dão bem nos iPods e iPads da vida. Mas no, na escrita, vamos combinar que, meu Deus.
Mas aí você há de convir que esses adolescentes e esses jovens são preparados por professores que estão saindo das universidades. Então, nesse sentido que eu falo, eu acho que tem que ter um olhar diferente para as licenciaturas.
Ah, sim. Nesse sentido,
As licenciaturas precisam ser vistas do mesmo modo que hoje a educação básica está estudando as mudanças para que possa ocorrer essa mudança lá no final do ensino médio, que esse aluno saia apto para cursar, para poder ir entrar num curso para... entrar no mercado de trabalho, a universidade tem que estar preparada também dentro dessa realidade desse aluno para direcionar para o mercado de trabalho, assim como as licenciaturas têm que estar preparadas para toda essa mudança, porque hoje a gente tem, na nossa realidade, recebendo professores recém-contratados, que eles não estão bem preparados para estar à frente de um aluno, de um adolescente, que sabe lidar com o iPad, com o iPhone, com isso e aquilo.
É a nossa realidade. Quem dera tivessem os olhos que quem faz magistério sabe o que eu estou falando. A pessoa que passa pelo magistério para encarar a criança, ela sai preparada. Ela sai até com certezas, porque quem lida com criança, lida com qualquer público. Quem consegue fazer uma sala de aula com 25 crianças, ela consegue prender atenção ali nas séries iniciais, ela consegue dar aula até de doutorado para quem quer que seja. Então, esse olhar que tinha antes, talvez ainda continue para o magistério, pelo menos, na universidade, eu acho que a Estela tem essas razões, porque realmente a gente está tendo aí uma mão de obra, às vezes, que chega a dar receio, né? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Fala em mão de obra, Janice. Temos a abertura agora de um edital para contratação de professores. Já sendo direta, o ano começa com falta de professores ou ainda não dá para fazer um mapeamento na rede estadual?
Começa com falta de professores.
Quantos?
Não tenho esse dado preciso, porque
ainda... Mais de 200, menos de 200?
Eu tenho hoje, com certeza, 150 professores afastados, que pediram afastamento por diversas razões. Tá. Porém, o edital... foi aberto agora, antes de iniciar o ano letivo. Isso é um ponto positivo. Dia 20, conforme o calendário do Estado, e aqui coincide com o de Caxias, e também os municípios, né, da coordenadoria, eles têm a autonomia de iniciar junto com os municípios, com o calendário do município, em função do transporte escolar.
Até o dia 20 de fevereiro dá tempo de contratar esses,
não,
pelo menos 150?
Não dá. Dá para iniciar o processo, né, que é demorado. Então, mas já é um passo ter iniciado agora. Eu só quero fazer uma, antes de falar mais um pouco do RH...
Eu disse que o professor fala, viu?
Fala, é um vai. Mas só para complementar o que a Estela falou, a necessidade da mudança.
Sim.
Pense bem, já dizia Einstein, que insanidade é querer que as coisas mudem, porém continuar fazendo as mesmas coisas, da mesma forma. E é isso que serve não só para o professor, mas serve para as famílias, serve para o aluno, para as universidades, para a coordenadoria, para a secretaria, para os governantes. Então, a mudança é fundamental em todos os sentidos. Já temos uma prova disso, que ela também falou ali, que se não estudarem, se os professores não estudarem, se os gestores, se os coordenadores pedagógicos, vai ser muito difícil essa implementação do novo ensino médio, da base e de tudo que tem que ser, né, agora regrado aqui para o Estado.
Sim.
Né, o federal já fez sua parte, então agora cabe a nós, né?
Então, e vem cabeças pensantes novas também, vem uma nova gestão.
Claro.
Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que a mudança, ela não pode ter uma armadura, porque senão não vai adiantar.
Não.
Né? Sempre funcionou assim, sempre foi assim. Gente, quem
é
fala essa frase...
Mas essa frase a gente escuta bastante.
Muito, né?
Em todos os setores, né?
Que essa frase não dá mais.
Todas as áreas. Não pode mais. Não pode, justamente por isso. Então, eu não quero mudança. Eu quero continuar como está.
Não
é
dá
isso
mais.
Que a gente está vendo, não
tem
dá.
Como. E aí, Janice?
Então, com relação ao edital, a nossa coordenadoria, então, ela abriu para todos os componentes curriculares, porque nós estamos sem banco.
Uhum.
Né? Então, para todos.
Literalmente, né? Como no futebol, não tem banco de reserva, não tem nada na reserva. Se alguém se machucar, o time vai sair perdendo.
As nossas maiores dificuldades no momento estão sendo nos componentes de espanhol, inglês, arte, química e física.
Uhum.
Porque não temos mais professores.
Não tem mais mão de obra nesse segmento.
Não tem. Só para tu teres uma ideia, também aqui não fala na educação física porque não está faltando, mas eu tenho falta de professor de educação física para trabalhar na CRE. Por quê? Porque tem no pedagógico, Estela pode me ajudar depois, inclusive, mas ela fala bastante também, né? Então, tem os jogos escolares que precisa de um suporte de um profissional de educação física. E ninguém quer ir trabalhar na coordenadoria. Porque o único privilégio de trabalhar na coordenadoria é o tamanho da responsabilidade que se tem lá. Porque o mais, a pessoa tem só 30 dias de férias, ela tem que viajar
só um pouquinho, necessário. Só 30 dias
de férias, gente. Em relação aos professores de sala de aula.
Tá, mas aí a pessoa tem que ter em mente de que ela não é professora de sala de aula. Ela tem um outro cargo.
Mas daí eu tenho dificuldade em ter esse profissional
lá
comigo.
Mas se tu tem quantos dias de férias? Tem 45, 30? 30. Nesses 30, se tu conseguir desconectar dois, eu duvido.
Não,
Desconectado, assim.
Não, consegue, tanto que nem tenho tirado.
Te entende?
Porque não.
Né? Então, ela pode viajar, mas qualquer coisa que aconteça nas cento e... Quantas escolas?
120.
120 escolas, a primeira pessoa que vão ligar é pra Janice.
Claro.
Tem que tirar férias, tem. Gente, é o ser humano, a gente não é robô ainda, graças a Deus. Temos que ter o nosso horário
a gente não desliga,
né? Reenergizar. Mas é aquela coisa, é o nível de responsabilidade. Vai fazer o quê?
É isso aí. Então, então essa dificuldade a gente tem de levar um profissional às 40 horas lá para...
Tem que ser nomeado,
Tem que ser nomeado, né? Contratado não pode atuar lá.
Não pode.
Tem que ser nomeado. E nessas outras disciplinas, daí a gente não tem para dentro da escola.
Uhum.
A gente tá com falta. Não temos mais o contrato interessado no espanhol, ou inglês, ou a arte, química e física. Então, realmente, uma preocupação muito grande diante da demanda.
A curto prazo, o que tu pensa, Janice?
Agora está sendo feito o estudo dos quadros das escolas. A chefe do RH, que inclusive não está aqui hoje, a professora Simone, porque ela está atendendo os diretores, né?
Sim.
Então, ali tem escolas que tem um grupo que pediu para sair, para ir para outro, por diversos fatores também. Então, nesse remanejo, talvez ela consiga diminuir esse número aqui, talvez. Né? Mas só vamos saber depois do final, que é ali pelo dia 13, que já... 5 dias antes da primeira reunião, que vai ser dia 18, com os diretores, entende?
Uhum.
Então, é apertado, sim, é arrochado, é difícil, mas a gente não pode desistir e achar que não vai dar certo.
Com certeza.
Temos que nos afastar das pessoas que anestesiam o nosso trabalho.
O ano letivo inicia dia 20, a reunião com o secretário é dia 7, vocês vão ter aí 13 dias para dar um jeito no que for resolvido na reunião, né?
Sim.
Provavelmente lá... o secretário vai ter uma enxurrada de demandas, mas é como a gente fala, né? A gestão é isso, é troca de ideias e, acima de tudo, é união de forças.
Uhum,
e, mais uma vez, eu volto à tua frase, então. Pessimista não tem...
Não
é nem questão de ser pessimista, né, Janice? É questão de... Pô, é o meu trabalho, então vamos fazer da melhor forma possível, né?
Exato.
É uma questão de escolha.
Né? Se no estrogonofe não tem batata palha, como o arroz e estrogonofe, acabou. Né? Olha os exemplos maravilhosos que a gente está dando aqui perto do meio-dia. Está todo mundo com fome? Olha um estrogonofe agora, que maravilha. Eu tenho que falar aqui do Paulo do Vinhedos, que mandou através do nosso telefone. Primeiro, quero parabenizar a rádio e os participantes do debate. O ano passado, várias escolas devolveram o dinheiro da merenda escolar, talvez por não ter uma orientação de onde comprar. Então, sugiro que seja criado um canal de comunicação com a Quarta CRE para ajudar essas diretoras. Bom dia. Será que é só falta também? Vocês entendem o que ele quiser?
Sim, claro.
É o que tu falaste no primeiro bloco.
Posso falar um pouquinho sobre a devolução da merenda? São vários fatores, como ele falou. Inclusive, a falta de documentação exigida para aquisição da merenda pelos mercados.
Sim.
Muitos não têm, digamos, o alvará sanitário.
Uhum.
Então, daí não pode participar da licitação.
A porcentagem da agricultura familiar.
Tem a agricultura familiar, então é tudo muito organizado.
Às vezes,
também
o pai, a mãe, o professor vê isso como empecilho. Num país em que ontem uma matéria enorme falando sobre desvio de saúde, mais uma vez, no nosso país amado, a gente falou ali de bilhões, não foram nem milhões, tu imagina se não tivesse esta vigilância para as finanças. Então, gente, às vezes, é burocrático, tem que ser.
Uhum.
Tem que ser burocrático, porque senão não é nominal. Aí o diretor desvia verba, o presidente da CPM desvia verba, daqui a pouco o aluno está desviando verba, tu entendeu? Então, assim, nesta parte burocrática, infelizmente, a gente tem que fazer da melhor forma possível para evitar esse tipo de ação.
Lógico. Mas claro que não é nada disso que acontece, né?
Sim. Mas imagina se fosse Abel Prazer,
claro, Clarice. Porque eles são pequenos.
Sim.
Mas essa orientação a gente procura dar, Paulo, né?
O Paulo do bairro Vinhedos.
Paulo,
que eu trouxe esse exemplo, Janice, para as pessoas terem noção.
Claro, né? Mas é muito importante. Muito feliz a colocação dele. É dadas as orientações, mas nem sempre fica tudo muito claro. E nem sempre eles se deparam com essas barreiras do tipo a falta de documentação.
Sim.
Entende? Daí eles precisam recorrer, tem que recorrer. Eu sempre digo, nenhuma dúvida é boba ou é menos importante. Eles não podem ficar com dúvidas cada vez que a gente chama para uma formação, orientação.
Quando o Paulo fala do canal da Quarta CRE, existe um canal, uma forma mais direta?
Eles têm livre acesso, todos os diretores, com todos os setores da coordenadoria.
Uhum.
Eles têm, o pessoal é orientado, todos os setores, a atender, receber, esclarecer todas as dúvidas dos diretores.
Para ficar claro ali para o Paulo, que Paulo tem, acho que vários canais ali dentro da Quarta Crença.
Mas, ó. Paulo, é uma ideia, de repente, junto com o setor financeiro, até vou levar para elas, se existe alguma outra forma de otimizar mais isso aí. Eu agradeço a tua colocação, porque é importante, sim, se eles não se sentem tão à vontade, se sentirem, né?
Sim.
É claro que a gente, às vezes, chama atenção, muitas vezes é chamada atenção, porque quando sai uma prestação de contas daqui, da coordenadoria para Porto Alegre, ela sai com o meu nome e com o nome do diretor.
Então, tem que ter esse
cuidado. Então, é o nosso CPF que tem jogo, né?
A Geni Dalprá Bertoldi, bom dia a todos, parabéns pelo programa. É sempre muito bom ouvir pessoas competentes falando sobre educação. Sou prof do Érico Veríssimo e nosso grupo, em especial a nossa Dire, somos tudo isso que vocês estão falando. Que ótimo, tá vendo? Aí agora no final do programa as pessoas vão se manifestar.
É verdade, ela tem razão, viu? O Érico é realmente uma escola de excelência.
Que maravilha. Então, gente, com certeza é só o início de mais um ano letivo. A gente trouxe aqui algumas dúvidas que já estão sendo ventiladas nesse início de ano, como o número de professores, Janice. A gente vai falar mais vezes.
Que a gente nem falou.
Fazer o quê?
As vagas.
As vagas. Ah, sim, as vagas. Rapidinho. Everton, já vou. Vai, Janice. As vagas é importante. Vamos lá.
Bom, eu só vou dizer o que não está designado, tá? Nós temos um número de 37 alunos que não estão designados no ensino médio e 53 não designados para o primeiro ano do fundamental. O que foi sugerido, então, pela nossa central, que a gente já buscou homologação, duas turmas no Emílio, abertura de mais duas turmas no Emílio, uma no Evaristo, uma no Olga, uma no Otão e uma no Clauri, para atender o ensino médio. Que é a nossa obrigação principal,
grade, né?
Mas, e os outros, daí a gente dá o suporte necessário para o município.
Essa não designação dá-se por conta de falta de vagas em função de quê?
Da escolha das pessoas pelas escolas. Então,
sim.
A maioria prefere 5 escolas ali, digamos. Uhum. E ele não tem, superlotou as salas, não dá. E tu sabe que sala superlotada não tem qualidade nenhuma.
Em função de que é mais perto, ou porque o pai estudou
lá. Eu defendi muito a ideia de que fosse feita por zoneamento. Uhum. Mas não deu certo da gente, não conseguimos implantar isso. Então é livre escolha e isso dificulta daí acomodar essas pessoas.
Até o dia 20 de fevereiro tu acomodas essas quantas, somando todas?
37 do médio e 53 do fundamental, primeiro ano do fundamental.
90, viu como eu tô bem de matemática?
São isso do primeiro ano, né, do médio e do fundamental.
Tá. Até o dia 20 dá jeito
isso? Esperamos que sim.
Sim, vamos rezar, gente, vamos rezar e torcer. Olha, dia 7 tem reunião com o secretário, dia 8 a gente vai trazer novidades aqui, a Janice já está convocada para a entrevista e a gente com certeza volta nessa tecla educação, porque é a base de tudo e de todos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Meninas, muito obrigada a Janice, obrigada a Vera, obrigada a Estela por mais esse bate-papo. Quero desejar sorte a vocês este ano.
Muito obrigada.
Né? Tomara que a equipe continue aí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim. Eu acho que a parte de cada um, quando é bem feita, seja ela no início, no meio, no fim, a gente sabe do valor que temos, né? E a Rádio São Francisco sempre trazendo para você aqui a informação da educação, porque a participação da comunidade também é importante, né, gente?
Muito.
Mais uma vez, muito obrigada. Vem aí no ponto atrasado, mas já está chegando aí, passando a limpo as informações da manhã desta segunda-feira, 4 de fevereiro.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.